Esse mês de dezembro, mês de Natal, né? Parece que Natal chega cada vez mais cedo, com todas as decorações na rua, nas lojas. Parece que já em outubro nós começamos a ver, né? Festivos assim de Natal, mas dezembro ainda mais. Então, neste momento, eu não quero que nós perdemos o nosso foco em Jesus, e o foco, o tema deste mês, fala da encarnação, fala Deus se fez carne, toda aquela importância da sua vinda. Claro que Natal, em termos de data, é uma data que não dá certo, claro que no calendário ninguém sabe realmente a data de nascimento de Jesus. Mas, de longo da história da Igreja, pelo menos 17 séculos, eles celebraram essa data 25 de dezembro. 25 já era uma celebração no calendário. Antes dessa data foi colocada como o nascimento de Jesus, porque era uma celebração que tem raízes pagãs. Uma celebração solstício, porque o sol é o menos em termos do calendário e depois começa a aumentar, pelo menos no norte do Equador. No sul do Equador é completamente diferente, mas pelo menos no norte, em que nasceu toda a fé cristã, essa era aquele lugar mais, assim, mais escuro no calendário. Eu sei, né, nascendo em Alasca, naquela altura de 21 a 22 de dezembro, que era o dia mais curto, né, havia somente uma hora de sol, né, e depois nós notamos a diferença. Cada dia houve mais, né, seis ou sete minutos de sol. Chegando à primavera, a pessoa começa a respirar melhor e tudo. Mas neste calendário, nesta altura do ano, através de certas superstições e conceitos religiosos pagãs, era um lugar em que havia mais trevas. E também para evitar ou para combater contra as trevas, eles tinham de fazer certas práticas. E um dessas era celebrar a luz, acender velas, fazer fogueiras, fazer várias coisas para celebrar. E cada país tem as suas costumes, muito antigas. Alguns até decoraram árvores, pinheiros, com velas e tudo. Para combater trevas, sendo o dia mais curto do ano. Agora, no século, né, 4, 6, 5, ou 4, 5 século, essa data foi convertida, vamos dizer, resgatada daquela ideia pagã e foi dado um outro significado, sendo luz do mundo chegou, e que toda aquela as ideias do paganismo foram resgatadas ou foram transferidas para mais um sentido cristão. Por isso nós celebramos Natal, essa data. Segundo a história, segundo as outras coisas, é muito provável, há duas alturas mais prováveis em termos do nascimento de Jesus. Muitas pessoas pensam que é mais para a primavera que ele nasceu. E outros dizem que é mais para o outono, né, que ele nasceu. Então, há duas escolas, né, que, em termos, tentando descobrir. O facto é que a data não é importante. Que é importante é a celebração, talvez o melhor evento que aconteceu aqui na Terra. Nós celebramos muitas coisas. Celebramos, né, o dia da República, celebramos o nascimento de alguém famoso. Nós celebramos hoje que é a celebração de Sacro Caneiro, né? Então, há várias formas de celebrar, não é? há celebrações para tudo, mas o evento que marcou a história, que separou, não é? O antes e depois, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, que, não é? Mesmo os calendários que não têm nada a ver com o cristianismo, é tudo referido pela data, não é? De Jesus. Agora eles estão a dizer que é a época cristã e eles estão a tentar mudar, a tirar Jesus naquela identificação com aquela data e dizer outras coisas, mas o facto é que todo o calendário foi baseado no evento principal da história humana, é a vinda de Deus aqui na Terra. Eu quero que nós lemos em Isaías, porque todo este mês eu quero que nós focamos sobre a importância de Deus aqui na Terra, que Ele se fez carne. O que é que isso significa para nós? Isaías 9, versículo 6. Nós cantamos coros com essas letras, nós quase temos isso memorizado, porque é tão conhecido como um dos versículos ou profecias acerca da vinda do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. 9:6. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe de Paz. É incrível que os judeus não reconheceram que Deus ia, não é, fazer-se carne, que ia nascer aqui na Terra. Estava à espera de um Messias que, não é, encaixava com essa profecia, mas ninguém tem até a ousadia de dizer que até Messias era Deus. Mas aqui neste versículo mostra que esse menino, esse Messias, que ia nascer, não é somente um Salvador, é um príncipe de paz, mas é um Deus, é Deus, que Ele é Pai de eternidade. É uma coisa tão que ficou assim completamente encoberta durante séculos. E que só em Jesus aquilo foi revelado como é esse menino que nasceu. Deus se fez carne, diz isso em João 1, versículo 14. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o nascimento de Jesus não era somente um profeta que nasceu, uma pessoa que nasceu e depois recebeu a unção do alto, mas era Deus fazendo-se carne, Deus tomando iniciativa com propósito para entrar no ventre de uma mulher e nascer 100% homem. Naquela fragilidade daquela envelope, aquela fragilidade do corpo humano, o Deus poderoso, todo-poderoso. Deus entrando no homem. O Espírito do Senhor entrando no ventre, concebindo, não é? Uma pessoa que era 100% Deus, sem natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa passa pela cima do homem. Pecado passa do homem para todos os seus filhos, e é passado de geração em geração. Deus que entrou no ovo da mulher, em que não houve natureza pecaminosa, entrou fazendo-se homem completamente, com a natureza divina, 100%. Então, por isso é 100% homem, 100% Deus. Todo-poderoso numa fragilidade do corpo humano. Quando Deus soprou a sua vida no primeiro homem, Adão, o homem foi feito num barro, foi feito da terra. Talvez em termos de todas as outras espécies de criação, todos os outros seres, animais, o homem era mais frágil, mais fraco. Não tinha pele como urso, não tinha dentes como leão, não tinha unhas como urso, não tinha a forma de se proteger. Ele era muito frágil. Mas Deus deu algo que era ainda mais poderoso do que todos os outros seres animais. Ele deu o seu espírito. Soprou nas narinas desse primeiro homem e ele recebeu aquilo que levantou ele acima de todos os outros na criação de Deus. E a sua presença, a presença do Espírito do Senhor na vida desse primeiro homem, era aquilo que protegiu desta fragilidade, deste homem, de todas as outras circunstâncias, eventos, situações, perigos que existia no nosso próprio mundo. O Espírito do Senhor no ser humano. Deus deu também naquela livre árvore que levou ele a ter aquela comunhão com Deus. Porque sem a livre vontade, sem aquela capacidade de escolher, nós não podemos criar aquela amizade. E Deus queria comungar com o homem. O homem foi feito na sua imagem, foi dado aquele sopro do seu espírito, foi dado tudo para conviver com Deus. Para ter aquela intimidade, aquela à vontade na sua presença, sem barreira, sem impedimento. Eu vejo isso como a nossa capacidade de viver numa outra dimensão, além das dimensões que nós conhecemos aqui em termos de terreno. Nós conhecemos 4 dimensões: altura, largura, profundidade e o tempo. São 4 dimensões. Mas imagina mais outra dimensão. Agora, muitos cientistas hoje em dia estão a adivinhar acerca desta ideia de universos paralelos. E estão a tentar a imaginar 11 dimensões diferentes. Alguns cientistas até que estão a lançar a ideia que há 20 e tal dimensões diferentes. Eu não sei se conseguimos entender isso, porque a nossa experiência basicamente é só 4. Mas para ter outra dimensão que é espiritual, em que é além do tempo, que fala de eternidade, que é além do espaço, da altura e da largura, que é, né, em que podemos estar em qualquer momento, em qualquer lugar, no mesmo tempo. Em que não há aquelas limitações, é outra dimensão. Porque essa é a dimensão que nós tivemos no Espírito, é chamada aquela dimensão espiritual. Em que nós convivemos com Deus, que é eterno, que é omnipresente, que é, é além daquilo que nós conseguimos imaginar ou pensar. E nós, como a presença do Espírito Santo, aquela primeira Adão, tinha aquela capacidade de conviver com Deus, andar com Ele numa outra dimensão espiritual. Mas Ele foi dado uma vontade livre, que significa o poder de escolha. E esse poder de escolha tinha de ser posto perante ele uma tentação, uma escolha de continuar nesta vivência ou abandonar essa vivência para estar sujeito de um outro Senhor que ficou preso dentro desta terra, Satanás. E quando ele foi enganado pelo inimigo, e cometeu aquele primeiro pecado, o Espírito do Senhor saiu da sua vida. Ele ficou preso nas quatro dimensões. O homem tem tentado sempre de ultrapassar ou penetrar aquele véu e entrar no espiritual. Por isso há tanta busca hoje em dia de experiências espirituais. Seja através da Nova Era, seja através do ocultismo, seja através de religiões diversas, mas o mundo em si mesmo procura experiências espirituais. Querem entrar pelo que ele veio, para penetrar, para ter aquele crescimento. Houve tentativas desde o princípio. A Torre de Babel era uma tentativa de penetrar, criar aquela torre tão alto que eles podiam ter aquele crescimento novamente com Deus. Havia outras. E as religiões nasceram assim, em partes diferentes. Mas o facto é que Deus quer recuperar, o homem quer recuperar a presença de Deus na sua própria vida. Porque sem a presença de Deus, o homem é muito frágil. Está sujeito a todas as circunstâncias, está sujeito de calores, de frios, está sujeito de doenças, está sujeito de morte, está sujeito a tudo o que acontece neste ambiente de quatro dimensões. Envelhece, morre, nasce. Então, tudo isso assusta o homem. O homem quer uma outra coisa, uma segurança além disso, em que ele pode descansar, ele pode sentir protegido e paz. Porque aquela proteção, a proteção que Deus tem para o homem frágil, é o seu espírito. Dentro deste corpo frágil. Porque o Espírito de Deus é em nós que faz toda a diferença. Que nos protege. Deus, não é? E o homem separado por causa do pecado. E o homem não podia, mesmo com todas as tentativas, não podia penetrar aquele véu, não podia ultrapassar aquelas limitações, não podia chegar onde Deus estava. Deus tinha de chegar a ele. Porque o finito não consegue chegar ao infinito. O infinito tem que chegar a Deus, ao finito. Essa é básica, essa é aquilo que é lógico. Deus sempre tinha no seu plano que o homem seja o vaso da sua presença aqui na Terra. Qualquer outro ser, qualquer outro animal, qualquer outra, seja árvore, seja pedra, seja cristal, seja, não tem a presença de Deus. Mas o homem consegue conter a presença de Deus. E quando Deus, na sua sabedoria, na soberania, queria chegar a Deus, ele tinha de chegar que Deus tinha, para chegar ao homem, tinha de chegar ao homem como homem. Porque o homem tinha dado o direito de reinar, de dominar a Satanás. Deus deu esse direito. Com o seu Espírito dentro do homem, coroou o homem com honra, coroou o homem com glória. A Bíblia diz isso em Salmos 8, começando com versículo 4 até versículo 9. Fala sobre o plano de Deus para o homem, como que o homem foi criado. Qual é o propósito do homem nos olhos de Deus? O homem abandonou essa posição. Separou-se de Deus. E para Deus chegar ao homem novamente, ele não podia tirar aquela autoridade de mão de Satanás. Porque o homem que foi dado essa autoridade para reinar, para dominar sobre toda a criação, para ser aquele instrumento, o governador aqui na Terra, entregou isso a Satanás. E Satanás tornou-se o Deus deste século, o Deus deste mundo. E para recuperar aquela autoridade, ele tinha de entrar no ser humano. Ele tinha de conquistar Satanás como homem. Não como Deus. para ter aquela legalidade, para cumprir a justiça. Por isso, Deus se fez carne. A palavra do Senhor se fez carne. Todo plano que Deus tinha desde o princípio se fez carne. E o Espírito Santo, evitando aquele meio natural do semente do homem junto com o ovo de mulher para criar um homem, foi Deus sendo aquele semente divino que entrou ventre de mulher para criar o Salvador. A única pessoa qualificada para vencer Satanás. Porque o pecado, mesmo a natureza pecaminosa, coloca-nos debaixo do seu domínio. E nós não temos hipótese de nos livrar, ou não é impossível, através das nossas próprias obras, por causa daquela natureza pecaminosa. Ninguém é justo, ninguém é qualificado para vencer, porque o pecado leva-nos a ser sujeito. Somos escravos desde a nascença. Jesus nasceu de virgem, nasceu de uma forma sobrenatural, a encarnação divina, para tirar, para garantir que esse novo homem não tinha uma natureza pecaminosa. Mas ele tinha de crescer de uma forma natural e enfrentar todas as tentações que nós temos enfrentado. Ele foi dado o mesmo livre vontade que Adão foi dado. Ele tinha de viver nesta vida, enfrentando as várias circunstâncias, e seja oposições de multidão, seja das tentações humanas ou espirituais, e sem pecar, para vencer o inimigo. Porque pecando somente uma vez, ele tinha perdido aquela hipótese de resgatar a humanidade do mal do homem. Qual foi a motivação de Deus em fazer carne? Era o seu amor. João 3,16, vocês conhecem bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é conhecido pela própria renúncia da sua própria vida. Eu espero que vocês, todos, podem ter uma revelação que eu tinha sobre aquela palavra renúncia. Aquilo mudou a minha teologia, mudou tanta coisa na minha vida. Quando eu descobri que o amor é visto na nossa capacidade de largar, não agarrar. De renunciar à nossa vida, não tentar promover ou exaltar a nossa vida. De baixar e não subir. De humilhar e não gloriar. Que a renúncia é a expressão principal do amor do Senhor. Por isso, em 1 João 3,16, diz que nós conhecemos o amor nisso, em que Ele deu a sua vida para nós. E nós conhecemos o amor em que Ele renunciou à sua divindade. Ele renunciou ao seu estado, assim como Deus vive. Ele renunciou e se entregou a ser um ser humano. E fazendo-se homem, fazendo-se carne, Ele conseguiu de libertar a autoridade que foi roubada e receber essa autoridade novamente. Quando Jesus na cruz diz, está consumado, é que Ele tinha pago o preço, Ele foi morto de uma forma injusta. Porque a justiça tinha de ser realizada, tinha de ser suprida. A justiça de Deus requer que alguém pague pelo pecado. Que o pecado tem consequências. Não há justiça sem consequências do pecado. E quando o homem pecou, houve consequências. E essa consequência era a morte. E ao longo da história,
O homem pagou pelos seus pecados com a sua própria morte, vez após vezes. Morreram, adoeceram, problemas, maldições. Deus forneceu a sua lei para ajudar o povo a viver bem aqui na terra, mas a maldição da lei continuava a ser, né, estar em vigor. E todos morreram debaixo da lei. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu a viver como homem, sem pecar. E Satanás pensava que, né, com esse homem, porque naquela altura era aquela paz romana, aquela, parece que todo mundo estava assim tranquilo. Porque, para mim, todo o inimigo, todos os forças das trevas estavam concentrados sobre uma pessoa só. Estava concentrado sobre Jesus. Desde a nascença ele tentou matar aquela vida. Mesmo como bebê ele tentou matar, né, tirar aquele perigo de uma pessoa que não estava debaixo do seu domínio. Que não tinha uma natureza pecaminosa. E aquela vida cresceu e foi tentando logo, né, vez após vezes, tentando desviar ele. E ele continuava a ser fiel. Foi instruído, aprendeu a importância da submissão aos seus pais. Cada vez, ele passou as provas. Satanás estava concentrado. Raramente que nós encontramos Satanás em pessoa, mas na vida de Jesus, ele foi ter com Jesus várias vezes em pessoa. Não foi um demônio, não foi um principado qualquer, não foi qualquer potestade ou qualquer outro anjo, que ele tinha, não foi Satanás mesmo, confrontando aquela vida, vez após vezes. Cada vez, Jesus venceu. Pois Satanás usou a arma principal que estava dentro de, que ele tinha, essa era a morte. Pensando que matando Jesus, já estava assim, sem mais autoridade, sem mais domínio, não há mais perigo. Então levou todo o povo, e nós sabemos bem a história, e essa é Páscoa, não é Natal. Mas ele morreu. Mas morrendo, quando Jesus entregou, a Bíblia diz que a vida não foi tirada dele, ele entregou a sua vida. Ele podia chamar, legiões dos anjos para tirar ele da cruz. Ele podia ter o apoio de toda a força nos céus e derrotar Satanás nesta forma. Mas a justiça de Deus não ia ser satisfeita se for por outro meio. Tinha de ser satisfeito por uma vida renunciada, uma vida entregue, uma vida sem pecado que é dado. E quando Jesus entregou a sua vida, aquele último sopro, como que ele diz durante a ceia, todo o céu celebrou. Porque a justiça de Deus foi satisfeita. Satanás estava também a celebrar, pensando, finalmente, eu venci. Finalmente, eu consegui eliminar essa vida. Ele sabe bem as Escrituras, mas não tem a revelação das Escrituras. E a Bíblia diz, na lei, que se alguém matar um inocente pela sua própria vida, pelo seu próprio sangue, ele tem que pagar. Satanás não sabia, matando Jesus, que era inocente, ele estava a assinar a sua própria condenação. Ele estava a entregar completamente, uma vez para sempre, a autoridade que ele tinha sobre a raça humana. Porque a justiça de Deus clamou. Por isso, a própria sepulcro, a sua própria morte, não podia conter Jesus. Quando Jesus entregou a sua vida, resgatou a toda a humanidade. Depois da ressurreição,
Mateus 28:18-19 diz que todo, Jesus diz, agora toda a autoridade foi dada a mim, na terra como no céu. Eu já tinha isso no céu, agora recuperou toda a autoridade que tinha sido perdida por homem e agora foi dada novamente a Jesus. Deus se fez carne para nos salvar, para tirar aquela legalidade que o inimigo tem para dominar sobre nós. Agora essa legalidade está nas mãos de Jesus. A autoridade foi transferida, foi tirada das mãos de Satanás e foi dada novamente a Jesus. E não é somente que o fato que Deus fez carne foi aquela... Foi necessário para nos salvar, mas também foi necessário para nos reconciliar com Deus e o seu propósito. Ele não somente tirou-nos das mãos dos inimigos, mas recuperou o plano que ele tinha desde o princípio. E qual foi esse plano? Que o Espírito Santo entrara no homem e que o homem reinar e exercer autoridade aqui na terra. Eu li um artigo naquelas revistas que nós temos na entrada, são em inglês, mas vem de Israel. Tem muitas histórias e muito estudo sobre Israel, parte histórica e tudo isso. E houve um artigo que nós lemos outro dia que eu achei muito, muito interessante. Ele disse que o nosso destino não é céu. Nosso destino não é céu. O nosso destino é aqui na terra. Estava a falar acerca de quando Jesus vier, ele vai fazer de novo os céus e a terra. E mesmo os que já estão no céu, não vão ficar no céu. Vão voltar à terra. Essa nova terra. Então, mesmo se nós fazemos uma passagem pelo céu, o nosso destino é aqui. Claro que essa terra não vai ser como agora. Deus vai fazer tudo de novo. Mas Deus criou-nos para essa terra. Quando nós temos a ressurreição, não é? Dos mortos, nosso corpo será glorificado, mas os nossos corpos são feitos para viver aqui na terra. Por isso, o nosso corpo não vai para o céu. Não é? O nosso corpo fica aqui. E quando Jesus vier, os nossos corpos vão ser ressurretos e glorificados não é? Equipados novamente, não é? Para viver aqui. Porque o plano de Deus é ter um povo aqui que tem a sua presença, que tem a sua, não é? O seu espírito dentro de um corpo humano que governa e reina sobre a face da terra. Deus se fez carne para nos salvar e reconciliar-nos a Ele. Voltar a Ele. Jesus diz aos seus discípulos depois da ressurreição. Ele diz, espera aqui, não faz nada. Espera aqui em Jerusalém. Até o quê? Até receber o meu Espírito. O que é que vai acontecer? O que é que aconteceu? Não é somente, não é? A sair de uma prisão ou de uma situação adversa, ruína, que é o plano de Deus. Não é somente para tirar a vocês e a mim mesmo das trevas e todo o efeito de maldição, uma vida ruína. Tirar-nos de uma vida ruína, daquela lamaçal, não é somente a vontade de Deus. Deus tirou-nos para que nós pudéssemos entrar. E Ele tirou, né, toda aquela prisão, aquela legalidade de maldição, de lei, aquela legalidade de morte, de doença, tirou-os todos os seus discípulos e diz: agora espera para receber o poder do alto, o Espírito Santo. E depois sereis os meus testemunhos. Depois tu vais sair como pessoas, uma nova geração, uma nova criação. E que vai fazer a minha vontade aqui na terra. Vai declarar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Vai fazer algo, vai marcar a história e tudo. O Espírito Santo foi dado a nós para que nós podemos viver como Jesus viveu. Deus se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Podemos dizer: se Jesus fez, eu também consigo fazer. Porque Jesus fez, porque Jesus viveu sem pecado, eu posso viver sem pecado. Porque Jesus andou neste caminho, eu posso andar neste caminho. Ele abriu o caminho. Por isso ele é chamado o caminho. O caminho não é somente uma direção, é um estilo de vida. Porque ele viveu assim, eu posso viver assim. Eu não vou desculpar a mim mesmo e dizer: ah, mas eu não sou ninguém, quem sou eu? Não, porque o Espírito Santo foi dado a nós. Nós temos as mesmas capacidades de viver uma vida santa. Não há ninguém que pode nos prender debaixo daquele jugo, porque Deus não somente nos libertou, mas Ele capacitou-nos, Ele está em nós. Em Atos 19, quando Paulo chegou à cidade de Éfeso, encontrou alguns crentes. Esses crentes estavam a fazer um estudo bíblico e ele juntou com eles. E ele fez a pergunta: que se eles já tinham recebido o Espírito Santo, e esses crentes disseram: mas quem é ele? Eu nunca ouvi falar do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E depois Paulo perguntou: então qual era o teu batismo? E eles dizem: nós fomos batizados no batismo de João. Paulo diz: oh, porquê? Agora eu entendo. Porque João batizou para arrependimento. E depois ele explicou o que é que significa o batismo de Jesus. E muitos, eu tenho percebido isso, há muita gente hoje em dia que entende muito bem arrependimento. Eles pedem perdão quase diariamente. Eles arrependem-se de pecado quase diariamente. Mas é só sair, só arrependimento não é o plano que Deus tem, somente. Faz parte, mas não é, né? Tudo. Então Ele batizou-os em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o Pai, Jesus é o Filho e Cristo é ungido ao Espírito Santo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele batizou-os. E a Bíblia diz que Ele pôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E houve naquele lugar um avivamento em que milhares de pessoas foram convertidas e entraram na igreja. Antes era um grupinho, uma meia dúzia de pessoas crentes. Depois houve multidões. Qual era a diferença? O Espírito Santo no ser humano. O Espírito Santo entrando em pessoas. Deus se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Nós temos isso em 2 Pedro 1, versículo 4. O propósito da encarnação de Jesus é tornar-nos filhos de Deus. Ele é o Filho de Deus e Ele quer muitos filhos. Ele é o primogênito, que significa o primeiro de muitos filhos. Ele é o irmão mais velho, mas ele abriu o caminho para que todos nós podemos ser filhos de Deus. E isso é escandaloso para as pessoas que querem ficar assim dentro daquelas quatro paredes, aquelas quatro dimensões. Que não querem uma vida além disso. Mas eu estou a dizer, Deus abriu o caminho para que nós podemos conviver com Ele. Ser homens e mulheres espirituais. Não preso dentro da lógica, não preso dentro do raciocínio, não preso dentro das quatro paredes da nossa existência normal. Mas nós somos libertos para conviver com Deus e podemos receber do Seu Espírito e ser chamados filhos do Altíssimo. O propósito da encarnação, da vinda do Senhor, é levar-nos novamente ao lugar onde Ele está. Eu tenho várias nos meus apontamentos, não sei se é necessário, mas Tomás de Aquino é um dos grandes líderes da Igreja. No século X, diz que o Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que aquilo que se fez homem dos homens fizesse deuses. Essa é difícil de entender. Até Jesus disse isso quando ele citou a palavra de Deus. Quando eles acusaram ele de fazer-se Deus, e disse, mas não sabe que as Escrituras dizem que não somos. Quando o Espírito Santo está em nós, não somos meros humanos. Não somos meros humanos, não somos... Não podemos desculpar a nós mesmos e dizer, ah, mas eu sou fraco, ah, mas eu sou assim, ah, mas é o meu feitio, ah, mas eu... Não, tu não és um mero humano, tu não estás assim tão preso dentro daquelas paredes. Agora tu tens toda a capacidade de Deus dentro de ti. É? Irmãos, nós temos que olhar para o espelho e ver além daquilo que é a nossa reflexo, nossa imagem. Nós temos que ver, não, realmente, Deus está em mim. Por isso eu consigo viver uma vida de santidade. Não é uma etapa tão alta que um dia, talvez, com muito jejum e oração, eu vou chegar lá. Não! É porque o Espírito Santo está em nós, eu posso ser santo. Porque o Espírito Santo está em mim, eu tenho poder para resistir todo o pecado. Eu não sou preso, não tenho que pecar. Eu não tenho que andar pelo aquilo que os outros dizem. Eu não tenho que ser banana. Eu não tenho que ser mole. Eu não tenho que ser assim tão, né, tão manipulado pelas coisas. Porque Deus derramou em mim o seu Espírito. Isso que a Bíblia diz. Quem está em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas, não. Não nos prendem mais. Graças a Deus. Nós celebramos Natal, mas eu vou dizer, nós estamos a celebrar também o nosso Natal. O nosso nascimento. Quando eu celebro a vinda do Senhor, eu estou a celebrar a vinda do Senhor à minha vida. É? Estou a celebrar isso. A passagem do ano meus anos espirituais. Este ano eu vou fazer 40 anos.
Uau!
Essa passagem do ano vai ser poderosa para mim. Mas sabe que uma coisa? 40 anos não é nada, não é? Porque no momento que eu aceitei Jesus, eu entrei na eternidade. Então eu não estou mais preso naquela linha cronológica do tempo. Eu sou eternamente jovem. Não é? Eu tenho a idade de Jesus para sempre. Não é? Eu tenho o poder, a capacidade do Senhor
para sempre. Eu não estou mais preso, eu não estou assim contando os dias, nem os anos que eu tenho. Agora não faz sentido. Não. Eu sou tão novo nas coisas de Deus como eu sou tão velho nas coisas de Deus. Para mim, cada dia é uma aventura, como que eu estou a experimentar pela primeira vez que eu sou um bebê. Mas também eu sou um sábio, porque eu tenho a sabedoria de Deus em mim. Eu tenho as duas coisas, porque eu não estou preso no tempo mais. Não estou preso. E vocês também. Eu estou a dizer isso porque essa é a Igreja de Jesus. Uma nova geração. Um povo escolhido por Ele. Não é? Um povo que foi dado o seu poder. Foi dado poder sobre todo principado e potestade das trevas. Foi dado poder. Que eu fico zangado quando eu vejo homens e mulheres que têm a presença de Deus ainda dando homenagem a Satanás. Ainda dobrando os joelhos a ele, ainda aceitando as suas mentiras, ainda andando nos seus enganos. Quando eu quero dizer, epa, acorda, quem está em ti? Não faz isso. Não é? Ele pagou o preço. Entregou a si mesmo. Para que nós podemos participar na sua natureza. Podemos participar. Podemos ter a natureza divina. Essas são as boas novas. Aleluia, vocês estão empolgados ou não? Vocês estão a dizer... Às vezes eu quero uma igreja mais pentecostal. Vocês podem dizer amém, né? Não há problema, não há problema. Vamos ficar em pé. Um grande teólogo e autor, nós temos vários, eu não sei se nós temos livros da nossa livraria sobre que ele escreveu, é W. Tozer. Ele disse isso numa seguinte forma, ele disse, a majestade terrível da deidade foi misericordiosamente envolvida no frágil envelope da natureza humana para proteger a humanidade. Sem Deus, quem somos? O que é que nós podemos fazer sem Deus? Nada. Estamos tão sujeitos às coisas. Mas com Deus, não há limites. Não há limites. Irmãos, não vacila. Não duvida. Aquilo que aconteceu 2000 anos atrás é a nossa realidade. Jesus veio à Terra para nos salvar. Pagou o preço. Disse, está consumado. E não vai fazer mais. Já está feito. Agora é só receber e viver com esse mesmo Espírito. Eu sei que a maioria de vocês já receberam o Espírito Santo. Espero que não há furos na vossa alma. Não há. Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 17, quem se junta com o Senhor é um Espírito com Ele. Não há diferença. Há um só. Com isso eu não consigo pecar. Imagina. Sabendo que Deus está em nós e nós entramos naquela porcaria novamente. Epa.
Nem pensar. Não, vamos reinar sobre o pecado. Vamos reinar sobre toda a injustiça. Vamos reinar sobre tudo que nos impede. Vamos reinar sobre toda a maldição. Vamos reinar sobre isso. E vamos ser pessoas diferentes. Amém? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, dou-te graças que tu tomaste aquela iniciativa para nos salvar. Tu enviaste o teu filho para tomar o nosso lugar, ser como nós, com toda a nossa fragilidade, com todas as nossas fraquezas, sendo como nós. E assim, Senhor, tu venceste, para que nós podemos também vencer. Obrigado, Jesus. Se há alguém aqui que tem andado assim, duvidando, vacilando, e os teus pés não estavam assim acima da rocha, tem andado muito pelo pensamento, muito pelos sentimentos, muitas pelas coisas externas, e tem perdido aquela realidade de Deus em nós. Eu quero que chegue a Deus agora. Ele não está longe. Talvez pense que Ele está longe. Ele afastou muito de ti, mas Ele não está. Uma pequena diferença, uma outra dimensão. Mas basta somente clamar a Ele e vai ver. Ele está perto. Ele está ao lado. Abre o teu coração a Ele. Você tem que renovar o teu compromisso com Ele. Porque tudo funciona pela renúncia. Tu tens que renunciar a tua vida. Basta somente fazer isso. Renuncia agora a tua vida. E deixa Ele conduzir. Entregue isso a Ele. Que o Espírito Santo pode dirigir a tua vida.